A CIMISA é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento do mercado. Mercado da soja encerrando de forma negativa, mas foi um dia de muita volatilidade. A oscilação foi de quase 20 pontos entre as máximas e as mínimas, né? A gente teve aí momentos em que o primeiro vencimento, maio, chegou bem pertinho ali dos US$16,10 por bushel, mas acabou encerrando aí no patamar dos 15,49, perdendo quase 20 pontos, portanto, aí, nesse pregão de hoje. Movimentação negativa e a gente vai entender por quê. Quem nos ajuda nessa análise é Camilo Motter, direto lá da Granoeste, direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado que parecia animado no começo teve uma reviravolta e acabou encerrando com quase 20 pontos de queda, seu Camilo.
É verdade. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Foi um dia de muita oscilação. Realmente tivemos uma movimentação entre o positivo e o negativo em torno de 60 pontos, né? E pela primeira vez desde 2012, final de 2012, o mercado chega a esse patamar de $16 por bushel lá em Chicago. Claro, no final da tarde acabou caindo, já no pregão normal do dia ele veio para o campo negativo e acabou fechando nas mínimas do dia aí com cerca de 20 pontos negativos, né? Bom, depois de 10 sessões de alta, o mercado, claro, vai estar propenso a um recuo, aquilo que se fala de uma realização de lucro por parte dos grandes investidores e fundos, né? Então, isso já se esperava que em algum momento ia acontecer, que podia ser a partir de 5 ou 6 sessões, 7 ou 8, mas tivemos 10 sessões de alta. Abril está fechando aí, pelo menos até hoje, assim mesmo, com mais de 10% de alta até agora. O mercado chega aí aos melhores patamares em 8 para 9 anos, né? E, claro, tem aí o lado fundamental que segue muito sólido, com um aperto muito expressivo no quadro de oferta e demanda, estoques norte-americanos na casa de 3 milhões de toneladas, os estoques mundiais também bastante baixos, são os menores dos últimos de vários anos, né? Para se ter uma ideia, os estoques americanos há 2 anos atrás eram de cerca de 25 milhões de toneladas e agora de 3,2 milhões de toneladas, né? Então, esse aperto no quadro geral de oferta e demanda é que faz com que tenha bons fundamentos para subir. Um outro ponto importante é a escassez de milho ao redor do mundo. O milho vive um quadro ainda mais apertado do que a soja, em termos de oferta e demanda, estoques minguando a cada mês, né? E, claro, como o plantio americano está em evolução agora, há uma disputa diária, porque pelo menos aí 2, 3% de área ainda pode ser influenciada por uma questão de relação de preço entre milho e soja. Com as altas recentes, eu devo dizer que o milho só em abril subiu 24% lá em Chicago, é uma alta absurdamente expressiva, não é? 24% em um mês, nem está fechado ainda, mas desde o início do mês até agora, há essa alta tão expressiva dessa forma. Então, a tendência é que milho possa roubar área de soja. Então, os preços da soja estão correndo atrás para preservar esse estímulo ao produtor, né? E é isso que vem acontecendo também do lado fundamental. Então, temos demanda forte, um quadro de oferta relativamente estagnado nos últimos 3 anos, até hoje analisei alguns números, se pegarmos os últimos 3 anos, A produção mundial, na média dos últimos 3 anos, ela ficou entre 13 e 4 milhões de toneladas abaixo do que o consumo médio, né, desses 3 anos, 4 anos aí. Então, na verdade, isso significa o quê? Redução de estoque, consumo dos estoques que deveriam dar aquela certa folga na passagem de um ano para o outro, né? Então, temos esse dado e a perspectiva futura de milho roubar a área de soja nessa próxima campanha norte-americana e também é um estimulante para preços de soja, né?
Bom, então, não dá para a gente imaginar que o que aconteceu hoje vai ter vida longa, né? Ou seja, não é uma tendência, né, seu Camilo? Essa queda de hoje.
Veja bem, tecnicamente, o mercado ele pode realizar um pouco mais, porque a posição julho, por exemplo, ela vinha batendo nos 14,40 lá no ano 2012, 13 por aí, 2014 outra vez, e agora bateu esta semana nos 15,40, falei 13,40, não, 15,40, né? Nos 15,40. Então, este ponto se tornou uma resistência histórica. E ontem ele bateu novamente nos 15,40 e fechou abaixo um pouquinho, 15,39 por aí. Então, respeitando esta resistência nos 15,40. Hoje pela manhã, e o pregão noturno indicava que ele poderia romper hoje essa barreira. Por isso, ele subiu até um tanto, subiu aí 25, 28 pontos, né? O mês de maio passou dos 16 e o mês de julho se aproximou dos 16 dólares também, chegou muito próximo. Mas aí no decorrer do dia ele acabou caindo e acabou fechando aí na faixa de 5,20, 5,22 hoje, respeitando novamente esta barreira ou essa resistência dos 15,40. Então ele voltou a fechar baixo. Ou seja, tecnicamente havia um ponto de resistência muito forte na posição julho, que é esses 15,40. Por isso, muita gente acha que o mercado pode realizar um pouco mais, mas os fundamentos estão em campo. Os fundamentos, conforme falei há pouco, com demanda forte, quadro apertado de oferta e demanda, baixíssimos estoques, etc. E também essa concorrência por área no plantio americano, tudo isso dá bons fundamentos. Veja também a questão do milho, né? A seca que se alastra pelo Brasil, por exemplo, especialmente na ponta sul aqui da região produtora, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, essa seca está fazendo com que a produção brasileira de milho deva cair de forma muito substantiva este ano. Já há avaliações de uma perda entre 15 e 18 milhões de toneladas, portanto, devemos produzir algo como 90, 93 milhões de toneladas no ano todo, safra de verão e inverno. Isto põe mais pressão para a oferta mundial, porque o Brasil, ele com certeza vai ficar fora do mercado exportador em pelo menos 20, 30 ou 40% se tomarmos em relação aos volumes exportados nos últimos anos, que temos volumes exportados entre 30 e 40 milhões de toneladas sempre, né? Então é um ano que coloca assim em xeque a oferta brasileira para o mercado mundial. Isso dá mais pressão lá em Chicago e por isso também há uma razão maior para os preços subirem. Milho passou do 7 hoje na posição maio, também coisa que não se via aí há 8, quase 9 anos, né? E preços recordes em Chicago no milho 8,30, 8,40, que foi lá em 2012, e hoje estamos também não muito distante disto, né?
Ô, seu Camilo, mas daí, quando a gente olha, por exemplo, para esse boletim de acompanhamento de safra que o USDA divulga, ontem divulgou, mostrando que mesmo com as condições climáticas ruins lá nos Estados Unidos, houve um avanço, sim, do plantio por lá, tanto para a soja quanto para o milho, talvez não da maneira como deveria ser, mas foi acima do que a expectativa do mercado tinha como parâmetro aí para a evolução. Isso mostra que a gente pode ter uma safra cheia nos Estados Unidos e isso muda o cenário ou ainda é cedo para falar isso, seu Camilo?
Realmente é muito cedo para falar, porque mal começou o plantio, né? Veja que soja plantou 8% e, conforme você falou, até andou bem, porque na média histórica é 5% plantado até esta semana, né? contra 7 do ano passado, mas já estamos em 8. E alguns estados centrais, como o estado de Iowa e Illinois, o plantio até avançou bem, está dentro da média histórica, em linha com o ano passado, que são estados mais ao norte, e essa última semana houve uma onda de frio, o que iria, com certeza, dificultar bastante o plantio. Mas, de certa forma, ele avançou em algumas áreas e, portanto, há uma relativa boa performance do plantio nessa semana. Para essa semana agora, até o final dela, se espera um tempo um pouco mais quente, portanto, melhoram as condições e volta a chover um pouco mais intensamente a partir do final de semana. Então, deve avançar novamente, devemos ter uma semana de boa de trabalho no campo. O milho ficou um pouco mais atrasado, né? 17% contra 24% plantado na mesma época do ano passado e 20% de média. Então, o milho atrasou um pouquinho mais, realmente, né? O que deu um pouco de fôlego a mais também para o milho, mas também nada muito surpreendente. Historicamente, os Estados Unidos viram o mês de abril para maio entre 10% e 15% semeado. Acho que vai ficar dentro dessa média, isso na soja, né? O grande mês de plantio é maio. Aí sim a coisa, os trabalhos de campo deslancham e tendem, e tem que deslanchar, porque senão começa a atrasar muito também a implantação das lavouras, como aconteceu há 2 anos atrás, né? Quando deixaram de plantar extensas áreas em razão do excesso de umidade e atraso no plantio. Mas esse ano parece que as coisas estão relativamente dentro do normal em termos de plantio. Bom, na minha visão, isto só reforça a importância do clima deste ano no meio-oeste americano. Ou seja, há uma sensibilidade muito grande dos preços para qualquer evento climático, para o bem ou para o mal. Se nas condições que nós estamos vendo o plantio relativamente dentro da normalidade, nós temos um mercado francamente positivo, considerando que pequenos percalços já são significativos para ajustar os preços em condições condizentes com a realidade da oferta e da demanda, né? Imagina algum evento um pouco mais agudo. Portanto, eu diria, nós devemos ter um mercado climático, chamado mercado climático, muito, muito atuante este ano. Ou seja, traduzindo, preços altamente sensíveis a variações climáticas no meio-oeste americano.
Quer dizer, mercado climático, disputa por área, enfim, tornam essa safra americana muito importante de ser acompanhada, seu Camilo.
Com certeza. E aí o produtor brasileiro, que praticamente não vendeu nada, é muito pouco o volume de vendas para a safra 2022, para a colheita de 2022, né? Ele vai ter grandes oportunidades aí para participar em níveis, eu acredito, ainda melhores, né? Porque essa sensibilidade tende a puxar o mercado para patamares melhores. Obviamente que se tudo correr bem, a posição novembro nos indica, e aí temos um mercado invertido, não é? Nós temos 2 dólares, até um pouco mais de 2 dólares, abaixo da posição presente. Ou seja, essa posição novembro, ela está nos colocando, nos dizendo o seguinte, que uma safra normal nos Estados Unidos tende a conduzir os preços para patamares menores do que os atuais, não é? Agora, se olharmos a nossa combinação brasileira entre mercado internacional em Chicago, mais prêmios, que me dá o preço internacional para o Brasil, aí tem uma situação bem curiosa, porque dada a alta nos meses presentes, que foi mais significativa ao longo dos últimos meses, refletindo esse quadro de oferta e demanda apertado, mais atual, sem uma visão de futuro, ou contando com uma visão de futuro dentro da produção normal, né? Então, nós temos que essa alta maior lá fora foi respondida, ou lá na Bolsa de Chicago, foi respondida com prêmios mais pressionados ou até negativos nos portos brasileiros. Hoje, por exemplo, tivemos os piores prêmios em muito tempo, eu diria até em anos, de repente. Ou vários anos, né? Quando os prêmios chegaram próximo de 50 negativo, sobretudo no porto de Paranaguá, indicados aí entre 40 e 50, abaixo da posição presente de Chicago. Em compensação, os prêmios para frente, olhando para agosto, por exemplo, eles são positivos ainda na faixa de 60 a 70, acima de Chicago. Portanto, foram prêmios positivos, né? E lá para fevereiro, 70, 80 positivos, já encarando uma safra nova, que, cujos preços são menores em Chicago, mas já uma resposta positiva dos prêmios para equilibrar esses preços, né? E para março, abril, aí na faixa de 20, 30 pontos positivos, né? Então, veja que os prêmios dão uma reequacionada, uma reequilibrada nesses preços, podando a indicação mais alta lá em Chicago no mês, nos meses próximos, mas estimulando um pouco mais a formação do preço internacional para o Brasil nos meses mais à frente, né?
Agora, seu Camilo, esse aperto, essa pressão nos prêmios, pelo menos os prêmios atuais, ela tá mais ligada a essa movimentação em Chicago ou realmente não tem uma demanda tão firme, tão agressiva, quanto deveria ter nesse momento, seu Camilo?
Eu diria as duas coisas têm sua importância. Os preços, ao subir os preços em Chicago, o comprador internacional, ele vai pressionar os prêmios porque ele vai estar pagando o Chicago inteiro, né? Então, se os preços sobem muito lá, a tendência é que ele pressione os prêmios. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que a demanda está muito completa nesse período. A logística brasileira, ela está tomada até, em muitos casos, maio cheio também, né? Abril, vamos dizer assim, já era... Os meses primeiros de embarque, março, fevereiro, março e abril, estavam totalmente tomados já do ano passado para cá. Maio, quase que totalmente tomado também do ano passado para cá. Existem necessidades pontuais de cobertura, mas produto em geral já vendido lá fora. Mais cobertura de compra aqui dentro, pouca cobertura, pouca necessidade de cobertura, mas compras internas aqui e não vendas lá fora, né? Agora, o mercado internacional, ou seja, com esses meses até maio, estão muito fechados em termos daquilo que era a demanda dos países, especialmente que nós exportamos para a Europa e países da Ásia, e sobretudo China, né? Isso estava mais ou menos coberto já do ano passado, com pontos agora serem cobertos aí para maio, eventualmente abril, foi muito pouca a compra que não fosse antecipada, né, para cobertura de posições. Então, claro, o prêmio se conforma um pouco com isso também. Não há uma necessidade maior de compra, não é? O comprador lá fora está já comprado de forma antecipada e, ao comprar lá atrás, quando ele comprou lá no ano passado ainda, contratos antecipados, provavelmente esses prêmios estavam bastante positivos, né? Que foram os negócios realizados lá durante e ao longo do... O forte foi, inclusive, no primeiro semestre do ano passado, né? Esses prêmios eram positivos, da ordem de 30, 40, 50 pontos, 60 pontos, em muitos casos, né? E eles vieram sendo pressionados na medida em que houve um desinteresse na compra dos nossos importadores para esses meses. Mas por quê? Porque já estavam tomados. Tinham comprado os volumes, às vezes até absurdamente altos, mas já tinham comprado. Então, o volume, além disso, ele pode sair em algumas condições muito especiais, né? Então, por essa razão, há essa movimentação dos prêmios. Então, há a alta de Chicago que influencia, mas há também essas questões logísticas, né? De que muitos meses já estavam cobertos, alguns estão sendo cobertos agora no decorrer, mas se a gente olhar para frente, julho, agosto, setembro, há necessidade de compra dos importadores. Portanto, ele se dispõe a pagar prêmios mais altos para estimular o produtor brasileiro a vender.
E se tiver uma confirmação, ou pelo menos um risco maior de quebra nos Estados Unidos, daí a tendência é de acelerar essas novas compras, né, seu Camilo?
Com certeza. Toda a previsão de redução de oferta acelera as compras, né? Ou em Chicago, no próprio mercado físico. Ambos vão pressionar positivamente, né?
Muito bem. Então, só para a gente encerrar, estratégia para o produtor, dá para esperar mais um pouco, dá para observar mais o mercado ou vai participando, seu Camilo?
Eu sempre sou partidário daquela teoria da participação. Acho que o produtor vendeu de forma antecipada, aproveitando-se, casando com o insumo da última safra. Portanto, fez o jogo normal e que historicamente ele tem feito. O agronegócio brasileiro mostrou maturidade, isso que foi importante este ano, mostrou maturidade, tinha muitos contratos, talvez 50% da safra brasileira tenha sido vendido de forma antecipada, a preços muito menores, mas houve o cumprimento fiel. E o produtor vai continuar fazendo contratos futuros, travando a compra de insumos, travando seus custos e garantindo isso. Isso que é o mais importante ao celebrar contratos antecipados, né? Mas isso deve ser feito, e com certeza o produtor brasileiro adota essa estratégia, né, de vendas parceladas ao longo da estação. Portanto, acho que é um bom momento de participar, com certeza, mas podemos ter ralis climáticos pela frente que vão nos dar preços talvez ainda melhores. Obviamente que, em se falar de preço de soja neste momento, a principal palavra será dada pelos meteorologistas e não pelos analistas de mercado. Acho que aí a questão climática vai ser fundamental. As mesmas incertezas, dúvidas e dificuldades de falar sobre comportamento do clima pela frente, nós vamos ter também as mesmas dificuldades e incertezas ao falar do comportamento dos preços pela frente.
Muito bem, só para a gente deixar claro, essa participação a qual o senhor fala aí, é participação de venda futura da safra nova ou ainda é possível ter essa participação nesse momento da safra atual, seu Camilo?
Veja bem, as duas vão andar juntas, mas eu acredito que uma participação da safra atual é melhor para ir descarregando, desovando estoques, né? Mas a futura também tem que ficar de olho, e aí eu diria o principal momento para nós negociarmos safra em termos de contratação futura é a partir de final de maio, junho, ali início de junho, ou até antes, mas eu acredito que é ali para frente que é o mais importante, quando a safra americana entra no período de floração e formação de vagens, formação de grãos, a partir de 15 de junho para frente, até 15 de agosto. Então, vão ser uns 2 ou 3 meses em que a demanda das plantas por umidade no solo era mais significativa e, portanto, uma combinação de calor com baixa umidade pode causar problemas na safra norte-americana, e acho que vamos ter excelentes ralis climáticos. Mas, volto a repetir, esse é um papel para meteorologistas e não para nós, né? E, portanto, monitorar aí e acompanhar os boletins climáticos vai ser fundamental. Mas acredito que é um ano, dada a sensibilidade que os preços têm, que a gente possa ter oscilações aí muito, muito interessantes. Uma coisa é garantida, volatilidade. Essa nós vamos ter com certeza. Agora, o quanto isso pode ser para cima ou para baixo, aí só o tempo dirá.
Boa, seu Camilo. Muito bom, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando, fazendo considerações importantes aí para o produtor, principalmente nesse momento de planejar o resto da comercialização e principalmente já pensar no que vem por aí em termos de comercialização para a safra nova. Obrigado, seu Camilo.
Ok, Alex, abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Até a próxima. Está aí Camilo Motter, Granoeste, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí as informações do mercado, explicando essa volatilidade que o mercado vem passando, principalmente o de grãos, né, soja e milho. Momento de plantio nos Estados Unidos, condição climática influenciando, a questão da oferta atual muito curta, aí, fazendo com que os preços fiquem bastante estressados aí. E dessa forma a gente deve monitorar, segundo o seu Camilo, o que vai acontecer com a safra americana e principalmente como o clima vai influenciar o resultado, a oferta americana de grãos nos próximos meses. Vamos ficar de olho nessa questão, a gente vai estar sempre atualizando para vocês mapas climáticos lá dos Estados Unidos que dão essa visão aí do que pode acontecer no futuro com os produtos americanos e, consequentemente, aí com os preços. Vamos aos preços lá em Chicago. Maio fechando hoje com queda de quase 20 pontos a 15 dólares e 49 centes por bushel. Respeitou aquele piso dos 15,40 citados aí pelo seu Camilo. Julho, 15,19, perdeu também 19 pontos mais 25. O setembro, 13 dólares e 83 centes por bushel, perdeu 19 pontos mais 25. E o novembro, 13 dólares e 42 centes por bushel, perdeu também na casa dos 19 pontos, 19 pontos e meio aí no caso do vencimento novembro. Vamos ver o milho. Para maio, 6 dólares e 95 centes por bushel. Milho subiu 15 pontos e o julho já caiu 3. Julho fechou a 6 dólares e 54 centes por bushel. Setembro, 5 dólares e 86 centes por bushel. Fechou com queda também de 7 pontos. E o dezembro, 5 dólares e 62 centes por bushel. Queda de 6 pontos. O trigo também encerrou no vermelho hoje, maio 7,33, 7 dólares e 33 por bushel, queda de 5 pontos mais 75, julho 7,32, 6,75 de queda, setembro 7 dólares e 32 por bushel, 6,25 de baixa, e o dezembro 7 dólares e 34 por bushel, recuando 7 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado, portanto, de maneira geral negativa para os grãos lá em Chicago. Um dia de realização de lucros, segundo o seu Camilo Motter, aí para a soja. E esse movimento de realização pode continuar aí nos próximos dias. No entanto, tem ali o seu limite, enfim, não dá para esperar queda muito mais significativa, não. Porque o momento é de fundamentos positivos aí para a soja. Então, o movimento de realização de lucros acontece, o mercado se acomoda e depois a tendência é de volta aí das altas lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.